Domingo em Nárnia.
Exatamente isso.
Renata fica com essa carinha, mas ela vai em Nárnia
ela
também.
Vai, ela
não,
já fez
que eu
uma,
vou, eu
vai.
Vou.
A gente já se encontra lá algumas vezes.
Eu sabia.
Ela gosta de estar lá comigo.
É que às vezes eu sou a chatinha do rolê, né? Aquela que quer que chegue no horário, mesmo quando não é um compromisso de trabalho,
verdade,
né?
Verdade. Eu sou assim.
Aqui quando marca, tá na expectativa de que a pessoa vai chegar no horário. Então, às vezes pra mim é mais difícil por conta disso, né?
Deu
ter esse... Esse jeitinho mais pragmático, mas viajo também, gente. Tem que ter essa viagem. E também, de vez em quando, falar assim, e o que, que vai acontecer se eu chegar atrasada? Qual o problema?
Nada,
se não é um compromisso
nada,
de trabalho,
nada.
Né?
Você sabe como é que eu tô me blindando? Por exemplo, eu tenho duas filhas, aliás, os três, profissionalmente, são extremamente pontuais, mas socialmente minha filha tenha paciência.
É meu caso.
Porque é cinema, seja lá o que for. Então, principalmente Tiana, que ela se estiver ouvindo. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou sair com ela, então eu me desarmo. Minha filha, vamos 3 horas, a gente vai não sei aonde, nananana. Eu já sei que esse 3 horas pode ser 7 da noite. Então eu vou já com esse espírito.
Tranquila, né?
Porque senão ela disse que eu sou estressada por conta disso. Davi a mesma coisa, meu neto. Então, a gente é um mecanismo de defesa. Não é verdade?
Eu concordo plenamente.
Ou a gente faz assim.
Eu concordo plenamente. E eu, assim, eu. Gente, esse programa acho que foi feito pra mim, tá? Primeiro preciso dizer isso pra vocês. De verdade. De novo, são dois mundos paralelos. O mundo profissional...
E o mundo social.
Onde eu sou uma máquina, 220, e nem todo mundo consegue realmente me acompanhar. Ela sabe disso.
É verdade.
Eu raciono muito rápido, eu sou muito acelerada. É só isso.
Ao mesmo tempo, muitos focos ao mesmo tempo.
Exatamente. Em relação ao horário, o meu compromisso também agora. De novo, quando eu termino aqui, eu entro realmente em outro movimento. E não tenho... Não adianta essa coisa dizer... Ah, porque tem que estar no horário... Gente, calma. Se o padre, se a noiva entrar, entrou, tudo bem. Né? Eu preciso estar lá no horário que a noiva vai entrar. Meu esposo, que está me ouvindo também agora... ele, graças a Deus, já usa mecanismo de não se estressar. Porque ele sabe que eu realmente não quero ter compromisso. Sabe aquela coisa assim do tipo... Já tá tudo tão engessado, tudo tão... A gente tem que se comprometer o tempo todo, né? Profissionalmente. Sim. E dar sempre os retornos, as entregas. Enfim, atender as expectativas que chegam assim. Agora é o meu momento, o meu tempo, o meu relógio.
Meu
que não
tempo.
É o relógio que tá... Que as coisas estão acontecendo. É um outro
seu
relógio.
Tempo.
E eu preciso disso. Esse é o ponto.
É. Mas...
Então, assim, eu preciso disso.
Tem esse regular.
Fato.
Tem esse equilíbrio. Precisa
regulação.
É uma autorregulação. É
eu vou dizer,
aí.
Então, que eu tô em processo de evolução em relação a isso. Eu já tô mais relaxada, já fui muito pior, assim, mesmo para esses compromissos de pessoais. Então, assim, minha melhor amiga, eu não vou falar o nome. Mas é uma dessas pessoas, assim, que em algum momento já me deixaram bem irritada por conta desse negócio de horário. Então, ah, vou almoçar na sua casa, ou almoço meio-dia, chega às 2 horas da tarde.
Sim, sim, sim.
Ah, não, mas é porque foi dar banho em Paulinha, foi nos arrumar,
sim,
não sei o que, foi fazer não sei o que lá.
Eu sou a melhor amiga.
Enfim, é um problema. Mas eu já tô em evolução, pronto.
Eu tô bem evoluída. Eu consegui, porque eu era assim uma... Minha filha diz que eu ainda sou ansiosa. Mas eu sou. Mas eu acho que eu consegui... Para o que eu era, né? Estou dizendo assim que evoluí nesse aspecto de quem eu era e hoje sou. Eu acho que eu evoluí bastante. Porque eu... Não, quando eu vejo que é uma situação que eu posso entrar num estresse, eu aí recuo.
É uma autorregulação.
Olha, Isabela... Está dizendo aqui, bom dia, estamos em Nárnia de vez em quando, é saudável e necessário. Ainda mais na era que vivemos, todos nós deveríamos experimentar.
Concordo plenamente.
É maravilhoso.
Concordo plenamente.
Agora, eu fiz um programa, engraçado também, mas não foi... Aliás, eu acho que foi Café com Resenha.
Foi de café?
Falando sobre bateria social. Né? Quem de vocês duas esgota mais... Rápido, a bateria
não, eu
social.
Não, não.
A bateria social de Flávia é inesgotável.
Ah,
é?
Quando eu preciso muito ser simpática, sério mesmo, quando eu preciso ser muito simpática, ir para um evento que eu sei que vai ser mais complicado, assim, para interagir, Flávia é a pessoa que eu penso para levar. Porque ela ajuda com essa questão da bateria social, de conversar, de puxar a conversa.
Meu esposo é o meu inverso. Ele fala assim, vai parar que horas você vai ficar conversando? E com todo mundo. Eu puxo conversa com todo mundo.
É ótimo, ótimo.
E, agora, a minha bateria
é
baixa. Porque assim, eu vou, curto, fico numa boa, mas tem uma hora que...
Quer ir embora.
Meus filhos já sabem, até na casa deles. Porque é muita confusão, são 5 netos. Eu já estou tirando meu carrinho. Adoro, mas canso também. Mas eu acho que eu sempre fui assim. Às vezes eu ficava, por influência, mais jovem, eu ficava porque você sabe que a família é uma festa.
Sim, verdade.
Mas...
São muitas festas, aliás.
Muitas festas, mas com o tempo a gente vai filtrando, porque é uma questão minha, né?
Sim, sim. Tudo isso tem que respeitar, né?
Porque... Se a gente não se respeita.
E esse processo de autoconhecimento é necessário, você entender que, ok, tá tudo certo também ser assim, né? Não existe um padrão, uma forma, tem que ter uma bateria social maior ou menor, né? Cada... Ou eu tenho que estar, eu tenho que ser... A pontualidade britânica a vida toda.
Para funciona, todas
tá as tudo
coisas.
Bem para você não, assim, não. Você se sente bem assim.
Pronto.
Só que, no meu caso especificamente, eu necessito desse relaxar. Eu vou para um evento, é para me divertir, eu não preciso usar o mesmo modus operandi de trabalho, que eu tenho que chegar no horário. Você entende que para mim tá tudo certo. Eu funciono bem assim, estou feliz.
Pronto.
Assim.
É isso.
Eu acho que é isso.
É autoconhecimento.
Exatamente.
É você se respeitar, gosta
e um entender o outro, né? Compreender o funcionamento do outro, respeitar o funcionamento do outro. E pronto, eu acho que eu penso assim, sabe? Então, não tá tudo certo. Tá tudo certo, cada um tem o seu jeito, né? Então não tem
Renata, a gente estressou um pouquinho, diga aí.
Não,
Renata.
Eu sei disso.
Não, é porque eu entendo esse lado da pessoa falar assim, não, é porque pra mim é confortável, muito confortável e tudo, mas às vezes pro outro não é tão confortável assim.
Ah, sim.
Né? Porque às vezes você tem a expectativa, mesmo que não seja um compromisso profissional, que seja um compromisso social. Você tem uma expectativa de que a pessoa chegue e o esperar não é fácil. Mas eu super entendo, acho que pro processo evolutivo, pra maturidade, pra autorregulação, são experiências assim muito boas, muito interessantes.
Nos testa.
Testa, inclusive, essa capacidade de resiliência, né?
Isso, a gente tá aqui pra isso.
Mas...
As diferenças, exatamente isso, né?
Viemos pra aprender.
Vocês conhecem, podia dar outros exemplos, você já deu 2 exemplos. Mas Flávia pode dar também, né? Que de repente, ela é assim, mas tem alguém que já mora em Nárnia e de lá não sai.
Você não pensou, mas não posso nem falar. Deixa
você não diz quem é, mas só cita, só fala a situação.
Na verdade, tem algumas situações que são assim, chegam a ser engraçadas, né? De, por exemplo, você marcar o compromisso e perceber que a pessoa esqueceu do compromisso, né? E
memória de peixinho.
A memória de peixinho, exatamente. A pessoa que às vezes não tá sabendo com quem marcou, o que foi que marcou. Se bem que eu lembrei aqui de uma coisa da semana passada que a gente conversou, que foi muito engraçado. Sim. E vai ser com Flávia mesmo, que é o programa da exposição. Flávia chegou pra mim na quarta-feira e falou assim, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço. Eu sei que eu marquei um jantar, um café, um teatro e uma visita na semana que vem. Tudo isso vai acontecer de quinta a domingo, mas eu não sei que dia é o quê.
São compromissos sociais, tá?
Sim, tudo sociais, compromissos sociais.
Tudo acontecendo à noite, eu falei assim, mas... Não, agora o mais interessante é que eu tinha convicção que eu ia dar conta de todos os compromissos sociais à noite. Que eu sabia que tava...
Tudo agendado direitinho.
Tava tudo agendado, porém, em algum momento eu ia ter um pequeno conflito ali, mas eu ia conseguir... Vamos dizer assim, está no mesmo lugar, na mesma hora, mas vai dar tudo certo. E deu tudo certo.
Vocês fizeram me lembrar.
E deu tudo certo.
Aquelas pessoas que eu também conheço, mas não vou nem citar nome, que marcam vários compromissos no mesmo dia, esquece, às vezes não vai para nenhum, ou fica escolhendo qual ir
não,
na hora, em cima da hora.
Não é? Também já é demais.
Já é demais.
Né? Aí já é muito memória de peixinho.
Aí esse peixinho não sai do mar de jeito nenhum.
Aí é mais difícil de vai dar certo.
Mas às vezes, sabe o que é também? São pessoas que não sabem dizer não. Eu tenho um irmão assim.
É verdade.
Tudo que você fala pra ele, você pode fazer isso,
posso,
eu vou com você, eu vou. Não dá conta.
Olha, outro viés importante aí, viu?
Não sabe dizer não.
Pode ser
uma
questão.
atende a ninguém.
E aí, a questão não é nem memória de peixinho. Aí é uma questão de não saber dizer não.
Não saber dizer não.
E aí termina que não consegue, infelizmente, atender a todo mundo, né?
Mas você imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha com... Uma pessoa que trabalha como eu, né? Apresentadora de rádio, produtora. Essa pessoa era de televisão, de TV.
Sim.
Não era produtora, mas precisava de produtores para marcar as pautas. Eu não vou dizer o nome. Mas... marcou comigo para eu entrevistar. Quando eu liguei, ela... ah, agora eu tenho uma aula. Eu tinha me esquecido. Meu e eu Deus. Vou para uma... eu vou dar uma aula.
E ao vivo, né, a entrevista. Faz o quê, Márcia, numa hora dessa? Cadê o autocontrole?
Você entendeu? É você se reinventar. Ou não dá tempo nem de você reprisar um programa, porque no rádio você tem essa possibilidade, mesmo que seja... você pede desculpa, tal, tal. E, mas, quer dizer, uma pessoa, uma profissional de comunicação, e não é em Nárnia, aí não me diga que é em Nárnia.
Não, não. Aí não é nem...
aí não é nem um assunto que a gente está falando.
É, nem um assunto falando, aí já é outro aspecto.
Aí já não é assunto para sexta-feira e para café com resenha.
Não é, não é.
Aí já é problema mesmo.
Aí já não é uma questão de um mecanismo para liberar o estresse, ansiedade, tipo, não, eu vou... profissionalmente eu consigo cumprir as minhas obrigações, agora no momento de relaxamento eu vivo, vou em Nárnia, volto, né? Enfim, não fico tão estressada em relação horário, no ponto de vista pessoal, mas aí já é outra... Não, é outra
aí eu acho que é uma falta de respeito.
Compromisso mesmo, profissional.
Esse tipo de compromisso é compromisso, né?
Com certeza.
Assim. Agora sim, vocês, por exemplo, eu no outro dia, você conhece Liliana, né?
Sim.
Eu, Liliana, minha filha, meus parabéns, seu aniversário. Era 20 de janeiro, Liliana, minha tia é 20 de fevereiro. Quando chegou agora, em abril, uma amiga minha, oi, 28 de abril. Não, é 28 de maio.
Mas você a ligava no dia certo? Por exemplo, é esse caso que foi anterior. Depois
eu acho que sim.
É, esse é o ponto. Porque você antecipar, se atrapalhar, ok. Mas num dia você não ligar, e já começa a complicar.
Eu acho que se eu chegasse a ligar antes, eu já ia dizer, olha, já fique se sentindo parabenizado.
Eu disse.
Como parabéns, aí, porque pode acontecer no dia eu não lembrar.
Eu disse, ó, e se sinta abraçada.
Fala esse igual a tia minha, se sinta abraçada,
é
beijada.
Porque eu amo meu aniversário, eu adoro que as pessoas me liguem, eu adoro que as pessoas me passem mensagem, mas eu sou péssima pra gravar o aniversário das pessoas. Isso é horrível. É. Porque eu não consigo ter a reciprocidade, né?
Gente, vamos ter uma agenda física, porque até você mexe no... Eu tenho, não adianta. Você mexe no celular, apaga.
Ai, meu Deus, eu cumpro a agenda física todo ano e não sai da primeira página, porque
não,
eu não consigo.
Não, minha filha, eu uso todo dia. Olha, Mariana Carvalho, a gente vai rapidinho no intervalo comercial, mas vou ler aqui a mensagem de Mariana. Mariana diz, bom dia. Sempre fui agitada, mas ultimamente estou mais relaxada, desacelerada e preferindo ficar na minha. Aprendendo que não preciso fazer tudo que todo mundo faz e nem interagir o tempo todo.
Isso mesmo.
Você descobriu
o caminho,
o segredo. Obrigada, Mariana. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Vou botar aqui a imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em todo o Brasil. Essa elevação é causada pelo vírus sincicial respiratório que vem atingindo, na maioria das vezes, crianças menores de 2 anos. A informação é da nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Os dados levam em consideração o período de 3 a 9 de maio. Apesar dos casos de vírus sincicial respiratório terem aumentado em todas as regiões do país, alguns estados apresentaram queda ou interrupção, segundo a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portela.
Os casos de drag por VSR têm aumentado, né, em estados de todas as regiões do país, mas já apresenta um sinal de interrupção do crescimento ou queda em boa parte da região norte e também em alguns estados do centro-oeste. Já as hospitalizações por influenza A continuam aumentando em todos os estados da região sul e também em alguns estados da região norte e sudeste do país.
Tatiana Portela destaca que a principal forma de se prevenir contra os casos graves dessas doenças é a vacinação.
Esses casos de SDRG que a gente monitora aqui no Infogripe são os casos graves, né, tanto pelo vírus da influenza A quanto pelo VSR. E esses casos, eles podem ser prevenidos, né, por meio da vacinação. Então, a gente tem a vacina contra o VSR disponível no Sistema Único de Saúde, que é uma vacina que é aplicada nas gestantes. Ela tem como papel proteger os bebês, né, as crianças pequenas, por pelo menos os 6 primeiros meses de vida.
O Ministério da Saúde realiza a campanha de vacinação contra a influenza até 30 de maio, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A região Norte vai ser contemplada com a campanha no segundo semestre deste ano. Até o momento, foram registrados mais de 57.800 casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Desses, 26 mil tiveram resultado laboratorial positivo. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Cardeal FM 106.1.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, Café com Resenha. Gente, quem vive em Nárnia, né? Desconectada, desligada, quem tem memória de peixinho, esquece os compromissos, esquece a hora, o dia, quem chamou, ou tem 5 compromissos e não sabe assim, né? Pra onde vai. E é isso que a gente está falando. E eu estou conversando com Maria Renata Carvalho e com Flávia
Rocha.
Eu já botei Rocha porque tá lá no Instagram dela, que são advogadas, uma trabalhista, uma tributária, né? Mas hoje elas estão como moradoras em Nárnia, né? Quer dizer, um pezinho, uma mora, a outra tem um pezinho, como eu tenho até a cintura. Olha o Marquinho rindo. Não, Marquinho, você não pode dizer. Eu não sou muito em Nárnia, não, né, Marquinho? Porque com relação ao trabalho... Ele disse que eu sou super organizada.
É, mas o bom é isso, é ser organizado no trabalho, isso. Naquilo que é realmente... O
que não é, né? A gente abstrai. É.
A gente abstrai, com certeza.
Não é nem dizer que as outras coisas não são importantes, são importantes também, mas assim... Sim. Que tendo um compromisso
com
o trabalho...
Tem que dar uma leveza, né,
você tem que viver com mais leveza. Pronto,
tem
eu acho que o ponto é
o segredo.
O ponto é esse.
E a proposta do Café com Resenha é isso, é trazer leveza.
Leveza, é verdade.
Questão trabalhista, questão de direito...
Reforma tributária, que eu estou aqui mergulhada nesse tema...
Essa reforma tributária, que eu sou a contribuinte indignada com essa reforma
indignada.
A reforma tributária não é muito o meu recorte assim.
Sim,
mas
sim.
Eu já vou indicar ela para... Tem programa aqui que precisa.
É, no meu Instagram tem muitas matérias sobre isso, inclusive.
Precisa estar ligado nessas
questões. Não, imagina, você tem que ler mais de 1.200 artigos e notícias e alterações.
Melhor ficar em Nárnia.
Você entende? Porque eu tenho que ir pra Nárnia de vez em quando, gente. Como diz minha amiga, é puxado. Então, essa área tributária não é fácil. Então, um momento bem denso, de uma mudança estrutural muito grande. Então, assim, é muita informação. Eu já abro o celular,
Meu Deus, eu imagino.
Notícias, informação análise. Análise, o que, é que vai impactar, se não vai, enfim, é muito denso. E aí você tem que chegar a hora do dia e falar assim: pronto, chega de falar desse assunto, vamos agora dar uma passeadazinha ali, relaxar, ficar um pouquinho Nárnia.
Não tem jeito. Mas uma curiosidade, eu quero uma opinião de vocês. Por exemplo, pessoas que naturalmente, mas não
já
é...
Já são assim,
não
já
são,
vivem
sim,
lá o tempo inteiro.
O tempo todo, e não,
eu,
não tem
eu
compromisso. Você acha que sente desconforto ou não tá...
Ai, será?
Eu acho que
boa
não.
Boa pergunta.
Eu acho que não.
Sei.
Eu arrisco dizer, porque se causasse desconforto, mudava.
Eu acho que pode gerar. Você sabe por quê?
Porque você tem segurança.
É, eu acho que... Porque a gente precisa ter um mínimo de organização para a gente, né, planejar a nossa vida, conquistar os nossos objetivos. Então, se a gente não tem essa estruturação, essa base, essa definição, eu quero o quê, vou fazer o quê, como é que eu vou conseguir e focar naquilo, sim, né? Estabelecer metas, um planejamento, sim, e focar e executar, você vai chegar na vida e falar assim, peraí, eu fiquei tão desconectado que foi... É tudo tão atrapalhado, tudo tão... Deve ser tudo tão atrapalhado e desorganizado que deve gerar aquela frustração. Poxa, o que é... Conquistei o quê? Materializei o quê? Realizei o quê? Não sei. Será que a pergunta é, será?
As pessoas param para pensar sobre isso, será?
Porque,
em algum momento.
Porque às vezes não mudam. Porque quando você sente um desconforto, você acaba mudando um pouquinho, né?
Não é, né? Porque tem muita gente que se sente desconfortável, mas também não consegue sair do lugar.
Não consegue,
pra poder.
Tem isso também.
Não, tô falando
isso,
sério.
Não consegue dar esse, fazer esse movimento, né?
Não consegue. Esse movimento. Gente, quantas coisas acontecem que você fala assim, não, eu vou mudar isso, e até você ter a percepção de que houve alguma mudança efetiva demora muito. Quantas vezes, em várias coisas, não é toda hora que você consegue ter uma reflexão e a partir dessa reflexão já conseguir transformar isso em uma ação, não?
Não, com certeza.
É muito difícil. E aí, às vezes, isso talvez a angústia de uma pessoa assim seja essa,
mas
sabia?
É isso que eu tô dizendo, não é de visualizar
que não consegue transformar esse desconforto em ação, se é que fica desconfortável algum
se
tempo,
se é,
né?
Que
não
fica
sei.
Eu lembro,
acho que é pior para quem tá ao redor do que
eu não sei, eu acho
pra
que
quem
fica.
Vive,
eu tenho
acho.
A percepção que fica.
Eu lembro que eu tinha um colega, era jovem ele, né, a gente tava fazendo faculdade de administração. E ele era meio hippie, né?
Sim.
E ele fazia assim. Mas era. E ele fazia assim. Ah, hoje não vou para aula de matemática. Estava no Instituto de Matemática.
Sim,
sim. Não. Ele andava com uma sacola. E na sacola tinha toalha de praia. Ele disse, não. Hoje não vou nem para o estágio. Hoje eu vou pra praia. Me lembrava até Patropi. Era isso que eu ia falar agora. Ele parecia Patropi. Até, sabe? Não dá, eu vou. Eu não sei quando ele se graduou, não sei. Depois não tive mais notícia, né? Mas era nesse nível.
Mas ele conseguiu graduar?
Conseguiu. Então. Mas era nesse
realizou
nível.
Realizou
nesse
algo.
Nesse nível. Ele ia, pegava a toalha dele, ele disse, à tarde não vou para estágio hoje, não. Aquele morava em Nárnia mesmo.
Morava.
Esse sim.
Mas era mais, a gente dava tanta risada.
Era divertido conviver com ele.
Demais.
Ah, que bacana.
Desde que não firmasse um compromisso, né?
Demais.
No horário.
Mas era divertido.
Demais. Tem gente que, naturalmente, eu acho que ele não sentia desconforto nenhum, eu tenho certeza. Pelo menos naquele momento.
Pelo menos naquele espaço-tempo, né?
Ele ia ser cobrado, porque faltou o estágio. Na época, estágio era difícil, era remunerado, eu me lembro que ele. Mas ele ia pra praia, pegava a toalha dele e já saía do instituto com a toalha.
Ia
curtir a praia dele, né?
E ia viver.
Mas eu acho que aquelas pessoas que eu não conheço ninguém que realmente vive sempre, quase que sempre,
que fique,
né? Que fique desconectada.
Tanto tempo assim, desconectada, né?
Eu não sei, eu acho que no final, em algum momento da existência, né? Quando eu olhar, falar assim, tá bom, e aí? Né? No final a gente para pra fazer essas reflexões, por mais que umas mais, outras menos, mas sempre há um certo nível de reflexão, né, do que
precisa.
Aquela, o que eu tô fazendo aqui? Do tipo, essa pergunta é terrível, né, gente? Meu Deus do céu. Acho que é um papo pra um outro dia esse
troço. Angústia, na verdade, diz que angústia é o sentimento que mais está presente na vida humana, né? Então, em algum momento, mesmo quem vive em Nárnia deve
todo
sentir
mundo
uma angústia,
todo
na
mundo,
gente.
Todo mundo. Mas você já pensou, uma pessoa que vive em Nárnia, né? Então, ela se desliga, tá acontecendo a violência contra a mulher, violência urbana. Quando ela sai de Nárnia, o impacto...
É. Verdade.
Meu Deus, que mundo é esse? Então, senão, é difícil, é complicado você ficar... Né? É ficar como ela. E, na real...
Vai e volta, vai e volta.
Vai e volta. Mas
no trabalho.
Não tem medo dela ficar por lá e não voltar.
Não fico, não, amiga. Não fico, não.
Não dá pra isso, não.
Não, meu foco é muito preciso.
Eu sei o botão,
na hora de focar e na hora de desligar.
Porque eu vejo pessoas dizerem assim... eu não... Até amigas minhas... eu não assisto mais nada de violência.
Eu vejo muita gente falando
eu
sobre isso.
Eu não faço mais. O que aconteceu isso? Não sei. Política... Gente, a gente não pode
não
também.
Não dá também pra viver.
Não
pra
viver dessa forma, não, gente.
Como ignorar,
você não,
né,
contribui, então, com nada. Então, você não tá vivendo numa sociedade real.
É uma escolha perigosa, porque nós somos seres sociais, né?
Então, não quero saber, não quero...
A não ser que você é o ermitão. A gente viu uma reportagem hoje no jornal...
Correio.
Foi no Correio?
Foi.
no Correio falando sobre um ermitão que viveu 70 anos lá na Índia em uma caverna. Só se você for viver assim, porque nós somos seres sociais, né? Ser humano é social.
Bom, com certeza. Eminentemente. Ó, e Vanessa Galvão, ela está dizendo que navegar muito tempo nas redes sociais pode ser uma Nárnia moderna.
Olha só.
Boa pergunta, hein?
Eu super acho que é, viu?
Eu acho que sim.
É uma Nárnia moderna. Porque você fica pergunta. Ali vivendo e aquilo, esse negócio aqui, né? Esse produto, ele realmente ele prende por muito tempo e você, às vezes, esquece do que você tem que fazer, assim. Isso. Do levantar, do cuidar das coisas.
Mas
casa,
só que Nárnia dá conforto e às vezes as redes sociais também.
Então, mas será que não dá? Um conforto de ficar ali vendo coisas que são distraídas.
Ah, ou, sim. Né? Os comentários.
Comentários, às vezes esses vídeos curtos, né? Sim. Tudo não é nada assim de mais sério, mas coisas.
Pois é, Vanessa.
Isso
você
aí eu
tá
acho
certa.
Que de repente é sim,
você
viu, uma
tá
Nárnia
certa.
Moderna
é uma
e que dá conforto
Nárnia
também.
Eu, por exemplo, quando vejo
e que
um
dá
vídeo,
prazer também, né?
E que dá prazer.
Fica viciado
quando
mesmo.
Vejo um vídeo curioso, engraçado, sim. Picante. Eu vou logo pros comentários. Eu nem
pra ver o que as pessoas estão falando sobre o vídeo.
E ali eu levo, se deixar,
gente, eu
pra
acho
ver
que
a interpretação
eu,
que talvez, as pessoas estão dando ao negócio.
Talvez
menina,
o segredo
tem coisa mais
seja,
ótimo.
Talvez o segredo seja o equilíbrio em tudo, né?
Tudo. Tudo.
Nem, é, assim...
É regular.
Regular tudo. Até assim, não vou ficar 24 horas vendo notícia na televisão.
Não.
Vou ficar 24 o tempo todo vendo na rede social. Não. Você tem que regular, você tem que saber, é a dose de tudo, o equilíbrio está na dose de você falar, momento, agora é momento de trabalho, momento de ir para a Nárnia, momento de voltar, momento, enfim, só seu, né? Então, assim,
isso.
Tudo, é o momento de olhar as redes sociais, eu assim,
tudo,
eu
tudo. Você não pode se
buscar,
perder.
Não, senão você, de fato, termina mergulhando em qualquer mundo aí.
Isso.
Ou Nárnia, ou tela, sei lá.
Se aliena,
qualquer mundo que não seja
forma.
Realidade.
Pronto, eu acho que esse é o ponto. Alienação.
Aliena.
Você
aliena.
Não pode aliena. Deixar que isso essa alienação mesmo. Aconteça.
Não.
É isso, esse é o ponto. Você pode ir em Nárnia, você pode olhar a rede social, você pode ver televisão, você pode viver seu,
tudo.
Sua vida profissional, viver sua vida pessoal. A questão é, não pode ficar alienado.
Isso,
nada dessas coisas,
isso.
Nem o trabalho pode te alienar.
Eu
também,
ia
né?
falar exatamente
nem
isso.
Nem o trabalho nada. Pode te alienar.
Porque até
não
o trabalho...
Você não pode viver só para o trabalho, mergulhar naquilo ali e não viver as outras experiências,
sim,
né? Experienciar as outras
isso,
coisas.
Isso. Perfeito.
Então, de fato, eu acho que a palavra de regulação e de...
Alienação.
Né? É alienação. Tipo, não se permitir ser alienado.
Pronto.
Isso.
Tá sempre com o pé na realidade. Mariana Carvalho diz, como vivemos em sociedade, temos obrigações a cumprir, não devemos estar sempre aquela Nárnia, temos que haver... É isso que a gente está falando, Mariana.
É equilíbrio, né?
É equilíbrio. Tudo é a diferença do remédio para o veneno, né?
Exatamente.
Sim,
a dose.
É a dose.
Verdade.
Então,
nossa, tem tempo que eu não ouço isso.
É, mas eu tava com essa frase na mente aqui quando você falou.
Também.
Se nós nos conectamos aqui rapidamente.
Tá vendo?
E aí você conseguiu externar o que eu ia falar. É a dose. É como eu falei, saber que tudo tem, né, um equilíbrio, né? Eu acho que a saúde mental passa por tudo isso, né?
Isso.
Você não pode se alienar em absoluto ou focar apenas em uma coisa. Sua vida não é só trabalho, sua vida não é só lazer, sua vida é tudo. É família, lazer, trabalho, né? Estar nos lugares presente, né?
Presente.
Eu acho que o ponto
presença,
é...
Presença.
E às vezes tudo que a gente
isso.
faz.
E às vezes estar em Nárnia é você estar presente com você mesmo.
Isso.
Entende? Então, assim, é um estado de presença. No trabalho, com a família. Enfim,
tudo.
Isso traz...
Tudo que você faz é você tem que estar presente. Porque às vezes a gente até... Será que eu tomei um remédio da pressão, da não sei o quê, da tireoide? Será que eu... Você não sabe. Não sabe. Tá tomando banho e eu já passei
A gente tá fazendo muita coisa no automático.
No
né?
automático.
No automático, sem,
total.
Sem esse estado de presença mesmo. Isso é verdade, viu?
E a gente precisa. Tem horas que a gente sente que a gente tá.
Você quer ver uma coisa que me passou aqui na cabeça? Até na hora de fazer a refeição, gente.
Sim.
A gente tá comendo e tá mastigando e não consegue prestar atenção no que a gente tá fazendo. E aí come meio que engolindo e tal. Isso é não estar presente nem na alimentação.
É.
Isso. Eu tenho um ritual do meu café da manhã. Eu digo que é o meu momento. Eu sento, olho para a natureza, olho para a xícara, olho para o café e sinto o sabor do café. Eu acho isso um momento assim, sabe que é um momento assim, fala assim, eu estou tomando o meu café da manhã. E eu preciso abrir a cortina para sentir a conexão com a natureza e o meu café. Ali é um momento tão, tão especial para mim. E parece ser simples, mas não é.
Simples, não é.
É um momento de verdade. Eu acho que a palavra é essa. É um momento que eu, de fato, estou percebendo o que eu estou fazendo de forma plena.
Isso.
E é muito bom. E eu preciso fazer esse ritual de abrir a cortina. Não sento para tomar café, se eu não olhar para o jardim, se eu não perceber que meu café está na xícara. E até a xícara que eu gosto. Vamos assim, não é qualquer xícara, a xícara que eu acho mais bonita. Porque isso faz parte desse processo, desse ritual, sabe? E é uma pena, assim, nem sempre a gente consegue fazer isso com tudo. Mas aquele momento,
também, né,
momento, talvez seja o único, às vezes, no dia que eu, de fato, pare para perceber que eu estou fazendo aquilo e sentindo prazer, com intenção e com tudo ali fazendo parte daquele processo, daquele ritual. Aí depois já entra no automático, né? Não diga que não entra, porque entra. Mas,
gente, tá,
mas esse
ausente.
Momento não, esse tá momento é especial.
Como vocês interpretam isso? Minha irmã disse que no outro dia estava falando no telefone com uma amiga, com Rose, com uma amiga.
Sim.
Ô, Rose, eu não posso demorar muito e eu não sei onde botei meu celular.
Ai, meu Deus do céu.
Deus.
Não, aí, realmente...
Eu vou dizer...
Eu vou
parar de falar com você.
Esse negócio de sangue.
Aí, acho que ela precisa ser desintoxicada, literalmente.
Ela riu depois. Aí, Rose, você tá falando com quem? Aonde? É outro celular?
Outro telefone que você tá falando.
Meu Deus.
Não, e a outra pessoa do outro linha fala, peraí, eu liguei pra quem mesmo?
E cadê meu óculos?
E tá no rosto,
óculos,
né?
No rosto. Meu Deus, eu tenho que procurar, eu vou sair, cadê o óculos?
Gente, esse negócio de celular, perder celular e chave é muito, muito meu dia a dia, sabe?
Ah, sim.
Quase
eu
todos
também.
Os dias da minha vida eu perco uma chave e um celular. Hoje, pra sair de casa, eu não sabia onde é que eu tinha colocado a chave da porta. E aí, esse negócio de marido, né? Eu lembrei de novo de meu marido. Eu falei, meu Deus, por que eu sou um ser humano tão teimoso? Por que eu sou tão teimosa? A Luciano todo dia me diz, deixe cada coisa, tem que ter um lugar certo para estar. A partir do momento que você aprender
isso.
Que cada coisa tem um lugar certo pra estar, nunca mais você perde nada.
Isso.
Eu hoje perdi a saia, porque eu não sabia onde é que eu tinha colocado essa saia. Eu hoje eu perdi a chave. E
não,
todos os dias...
Olha a memória do peixinho.
E todos os dias da minha vida eu perco meu celular em algum momento.
No outro dia eu fui no Solange Café.
Sim.
E larguei o celular lá, tive que pedir um Uber. A moça se chateou porque já ia fechar pra levar meu... E chave, eu já faço o seguinte, como eu perco muito, então já tem uma chave numa bolsinha dentro
Sim.
da minha bolsa, né? Uma cópia da chave, porque se eu perder...
Comigo não ia funcionar, porque eu não ia saber onde é que eu botei essa bolsa.
Mas dentro da bolsa, é só mexer, tá ali. Mas porque eu perco muito chave.
Eu troco de bolsa toda hora, eu não ia saber de
bolsa
que tava.
Mas acontece muito, pra você ver como a gente não tá presente.
Não tá.
Você pega e diz assim, eu vou pegar meu documento, eu vou precisar, porque eu vou tirar a carteira digital, boto ali, vou botar certidão de divórcio, né? Vou botar tudo ali, porque não é na cidade.
Sim. Sim.
E cadê que eu achei? Tão guardado que eu deixei. Você não já perdeu, não teve dificuldade de achar algo que você guardou muito bem?
Eu perco muita coisa. Quando eu viajo mesmo, a primeira coisa é quando eu viajo com meu esposo, aí passaporte, eu entrego o passaporte pra ele, porque eu tenho medo de perder passaporte. E aí eu já perdi casaco de um amigo que prestou no raio-x, já perdi um chapéu lindo que eu que trouxe da Indonésia. Eu fiz, não vou. Peguei não sei quantos voos internos, segurando o chapéu. No último trecho pro Brasil, eu deixei no negócio do avião. E eu perco, enfim. Hoje de manhã, meu marido, vamos tomar um banho de mar? Vamos. Aí, na agonia de sair, não sei o quê, eu tinha certeza que eu peguei meu celular. Aí eu botei a toalha em cima do carro e aí depois tirei a toalha. Eu fiz, meu Deus, quando chego na praia, eu fiz. Perdi o celular, botei o celular em cima do carro e ele saiu, deve ter caído. Aí eu fiz assim, pra não me estressar, eu fiz assim, ó, se perdeu, tá tudo certo também. Aí eu já desliguei do tipo, não fiquei aquela
Foi
coisa assim.
Mergulho.
Do tipo assim, vou ficar estressada porque eu perdi, fiz é porque eu precisava de comprar outro. Então tá bom. Vamos curtir.
E tinha perdido, não.
Não, graças a Deus,
nada,
deixei em casa.
Eu tinha um amigo.
Deixei em casa, mas. Não sofri porque eu da possibilidade
E a gente já
perder.
Mudou um pouquinho o foco de Nárnia para as pessoas que não estão presentes, que também não
Sim, tem
nem relação.
Tem tudo dentro do tema.
Ele foi para fazer feira de manhã. Eles eram meus vizinhos e amigos.
Sim.
Foi fazer feira de manhã.
Marques já tá
e rindo. Botou tudo em cima do carro para poder pegar a sacola e arrastou quando chegou de casa, que a mulher a trouxe a feira. Cadê a feira? Ficou pela rua.
Foi para a feira, literalmente perdeu a cadeira.
Gente, vamos recordar, viu?
Se a gente não tá presente, a gente tá em algum lugar. Pode estar, inclusive, na.
Eu deixei uma sacola no supermercado pertinho lá de casa, semana passada. Mas não contei a minha filha, não, porque eu achava que tinha deixado no Uber. Mas não, eu tinha deixado nada. No outro dia eu fui e tava lá a sacolinha.
No supermercado.
No supermercado. Mas é um mercadinho pequeno, me conhece, uhum. Ele guardou lá. Não tinha...
Agora, meu anjo da guarda, ele é danado. Ele fala assim, eu vou ajudar essa menina aqui, que ela já perde muita coisa. Várias coisas já perdi, já achei. Porque
já se achou.
Já achou, então eu tenho essa sorte de ter um anjinho da guarda ali dando um sinal. Vá lá, que você pode ter deixado tal lugar. Chego lá, encontro. Então, acho que...
Equilibra
um pouquinho.
Você tem seu santo protetor. Ô, Marquinhos, já terminamos? Porque tem a Luísa Braga, um passaporte daqui a pouquinho.
Passou tão rápido, não foi?
Foi, mas foi muito bom.
Muito
a gente
bom,
riu,
bom.
A gente... Eu tô leve.
É, isso que é bom.
Vamos... Uma próxima oportunidade, vamos arranjar mais um tema. Enfim, obrigado, meninas.
A gente que agradece.
Muito bom.
Foi ótimo.
Foi ótimo, adorei.
Bate-papo.
Foi ótimo.
Maravilha.
E obrigado aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Segunda-feira, excelente final de semana. Para todos, segunda-feira estarei de volta, segunda-feira vamos ver se a irmã Graça, né? A gente vai falar sobre o gênero feminino e sobre o Papa Leão XIV, enfim, fiquem com Deus, obrigado.
Amém.
E até segunda-feira.
Amém.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato, Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Principalmente vocês que estão aí acompanhando a gente pelo, ao vivo, pela rádio ou pelo YouTube. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Estamos aqui com vocês mais uma noite. Para vocês que estão ao vivo, né? Quem não está ao vivo... Meu bom dia, meu boa tarde, depende da hora que você vai estar vendo a nossa reapresentação. Boa noite, meu amigo Paulo Viana.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. Um grande abraço para
ouvinte cardeal, nessa sexta com cara de segunda, né? Chuva na capital baiana, e uma sexta-feira, um feriou ontem, um feriado ontem, hoje fica parecendo que é uma segunda-feira. Nós estamos aqui, né, nesse bate-papo agradabilíssimo com mais uma diva aqui nossa mesa aqui, Thiago, para mais um bate-papo agradável.
Verdade, Paulo. Hoje estamos aqui, o pior que uma noite chuvosa, né? Depois de muita chuva, mas estiou exatamente para a gente sair do carro para a rádio. Hoje vamos estar conversando aqui com a professora Rúbia Thaís, que é doutoranda em Ciência da Educação, né, professora, né, gestora também escolar e professora universitária. O tema hoje aqui vai ser exatamente sobre a formação desses professores, né, como é que os professores estão sendo formados para estar atuando, né, para estar ali no seu dia a dia com alunos, né, deficientes, como é que está essa formação, como é que está a academia, como é que está preparando, porque é algo, Paulo, que a gente até conversou com o Wanderley aqui, né, quando ele chegou a citar, né, que estava ruim o tratamento e tudo. Eu disse, mas peraí, mas será que os professores estão sendo formados? Será que os professores estão, né, recebendo a formação adequada? Né? Então, não era fazendo a defesa aos nossos colegas, mas é algo que me preocupa, né? Como é que tá os professores? A formação continuada. Porque a rede particular muitas vezes não quer investir na formação adequada, né? A rede particular de ensino, ela não quer investir no profissional, já quer pegar o profissional pronto. E a rede pública acaba fazendo uma formação que interessa a ela, seja municipal, seja estadual, é aquela formação que pensa apenas nas avaliações externas, né? No que serão cobradas nas avaliações externas. Então, não prepara o professor para essa rotina, para esse dia a dia. Então, é uma demanda que, quando até o próprio Wanderley trouxe aqui, dos nomes que eu conheço, eu acho que a mais adequada aí é a professora Rúbia, porque além de ser coordenadora geral da Evolução Clínica, que trabalha com crianças, ela agora está do outro lado, formando esses profissionais que vão estar atuando. Então, boa noite, professora Rúbia, seja bem-vindo mais uma vez à Cardeal FM.
Boa noite, ouvintes da Cardeal FM, é um prazer estar de volta aqui a esse espaço, que eu me sinto muito à vontade, confortável. Agradeço a Paula aqui pelo Diva, numa sexta-feira chuvosa, quase virando uma sereia. Mas, como o Thiago colocou, parou a chuva, deu uma enxadinha para a gente poder saltar do carro e vir aqui fazer essa noite, né, ter esse momento de diálogo. E Thiago trouxe esse recorte, essa pauta também de fala, esse debate da formação dos educadores. Esse ano eu estou com esse desafio, abracei esse desafio de estar nesse outro lado, formando esse profissional. E eu fico feliz em estar contribuindo, porque eu acho que quem é docente de mais tempo de exercício não pôde beber da fonte dentro dos espaços de formação acadêmica universitária. E hoje em dia, diante da demanda que está mesmo, né, desse boom da inclusão que surgiu, os próprios espaços universitários vêm refletindo sobre a necessidade de formar profissionais que tenham um mínimo de conhecimento básico, né, sobre essa temática. A gente costuma brincar dentro da academia que o mesmo diálogo acontece dentro dos espaços de sala de aula. A gente não lauda, mas a gente consegue ter um olhar clínico. E hoje em dia, nas discussões das universidades, a gente já vem trabalhando baseado também nos diagnósticos que essas crianças recebem. A gente precisa ter pelo menos uma noção do que é que se tem aquela criança, o que é um TEA, o que é um público TDAH, o que é uma criança hiperativa. O professor, ele não vai precisar saber o que um médico, um psiquiatra infantil, um especialista, um psicólogo, um fonoaudiólogo, vai ter uma visão da saúde. Mas o básico para uma atividade acadêmica, ele precisa ter, até porque, para não se confundir, professor trabalha em uma outra área que não é a área da saúde. E muitas vezes nos espaços escolares, em especial da rede pública, se confunde, até porque muitas famílias não têm acesso à saúde e aí sobrecarrega a escola como único espaço onde o acesso ao básico do que o Estado pode oferecer, elas são contempladas porque tem a matrícula e a criança acessa a escola, e aí se confundem os papéis e acaba transferindo para o docente e para a unidade escolar a responsabilidade que não cabe à escola. É de um outro braço do Estado, que é a saúde e afins.
Não, perfeito. E assim, além de conhecer um pouco mais, vai ajudar como lidar com esse aluno, né? A diferença de cada um. E aí, que o professor Paulo, quando vê atrás assim, que acaba fazendo um papel, né, que é da saúde, óbvio, né? Infelizmente, essa história de ter psicólogo nas escolas, assistentes sociais, só está na legislação. A rede particular não cumpre, a rede pública não cumpre, a rede, né, pública, quando digo estadual, municipal, ambas não cumpre. Né? Porque no Brasil a gente tem essa mania, né? A lei que cola e a lei que não cola. Então, principalmente quando é algo que beneficia a população, não cola, né? Então, não existe, né? Está na legislação, mas não existe. Então, o professor acaba sendo sobrecarregado com essa demanda também, né? Agora, você imagina o professor que não viu nem sequer, como o Bebota, os professores mais antigos, principalmente, que não tinha nem como eletiva essa disciplina. Né? O professor que nunca teve um contato. Como é que fica agora? E hoje não tem mais um aluno em sala de aula. Será, uhum. É muito raro um professor que tenha um aluno deficiente em sala de aula. Né? Eu acho que hoje pouquíssimos vão ter um aluno deficiente, porque a maioria tem 3, 4, 5. Né? Um aluno realmente é coisa rara, né? Porque eles não estão vendo nenhum. Então, essa é a importância. E, assim, infelizmente, o Brasil não valoriza a formação continuada. Né?
Aí, quando a professora Rúbia traz aqui... eu chamei de eu porque é prazeroso ter aqui nessa bancada outros pensadores. Esse é o papel do Voz dos Saberes, é muito importante, né, e deixar, né, nossos convidados amam vir aqui porque eles ficam super à vontade, né, felizes de estar aqui. Eu estou antecipando, mas é legal isso. Mas, Rúbia, quando você traz essa questão da área de saúde, dos professores, né? Que aí a população não tem o acesso direto e acaba sobrecarregando. E o Estado faz um papel interessante, que é o papel de introspectar aquilo que é muito de moda. Ele chama assim, você não precisa ser psicólogo, você pode ser um terapeuta. Então, o professor, ele vai para aquele papel do terapeuta, né? Porque quem vai, né, estar ali atendendo esse aluno. E aí tem que ter esse outro olhar de formação. Mas aí eu queria trazer uma temática, né, porque muito, num tempo mais recente, nós fizemos essa transição de magistério para o pedagogo, o professor de magistério, o técnico de magistério, mais voltado, né, para as questões práticas, até pelo vivencial, né, a pró, né, o tio, a tia. E para a pedagogia, que se preocupou com uma visão mais de gestão dessa aula. Né? Essa transição acabou não aumentando, né, essa lacuna da gente estabelecer um parâmetro melhor para o professor em sala de aula?
Paulo, olha só, eu acho que a questão da transição dessa vivência de magistério, porque eu fiz magistério no antigo Colégio Divino Mestre, minha formação do ensino médio é professora mesmo, né, de magistério. Mas eu acho que essa questão da transição para a pedagogia veio muito de uma questão de valorização do profissional, porque o magistério não tinha o devido valor financeiro mesmo que se merecia ter. Então, quando ela passa para a transição de um nível universitário, com a exigência de que tem essa formação, é mesmo na variante de valorização do profissional do exercício docente. Né? E isso é uma conquista para a categoria. Não é desmerecendo as antigas professoras do magistério. Minha mãe é uma professora do magistério. Faziam trabalhos maravilhosos. E eu acho que todo o legado que temos hoje em dia se deve a essas mulheres e homens que se formaram. Mas a gente tem que caminhar o tempo todo para frente. E esse legado da gente, hoje em dia, deve se perpetuar para cada vez mais uma valorização desse profissional. A gente briga tanto por isso e ainda é desvalorizado. Todo mundo acha que pode ser professor. Todo mundo acha que pode dar um palpite. Mas esquece que educação é ciência. Quando a gente vai para uma sala de aula, quando a gente vai exercer uma gestão escolar, quando a gente vai fazer um trabalho de coordenação pedagógica, a gente está fazendo ciência. E não é à toa, temos instrumentos, temos ferramentas que instrumentalizam o nosso fazer. Mas a sociedade, infelizmente, ainda não tem esse olhar científico sobre a nossa profissão. Acha que qualquer um está habilitado para fazer. Eu acredito que o curso de pedagogia, a formação de docente, quando cair no viés de ter um órgão regulamentatório, né, que forneça um número de classe, aí sim pode até virar uma chave para a sociedade entender que não é assim. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que pode dar palpite, porque há critérios para se exercer a docência.
Não, recentemente um legislador, um deputado, comentando na tribuna da Câmara Federal, ele disse, um deputado que até outro dia era professora.
Interessante, né? Que os políticos não precisam fazer universidades para ser políticos, né? Mas acham que estão em um patamar superior.
É, quer dizer, olha a frase dele, ele disse, até que outro dia, quer dizer, outra professora agora vem para cá querer aqui botar ordem na...
E assim, Paulo, a gente percebe essa desvalorização aqui bem pertinho da gente, né? Salvador teve um secretário de educação, que ele dizia assim, que nos primórdios, né, na década de 70, que ele mesmo já tinha sido professor, né, que tinha se dado aula de química, sabendo que ele era engenheiro elétrico, né, já foi prefeito aí no interior. Aquele político nativo que ganha uma secretaria de presente e não sabe nem o que está fazendo. Né, inclusive, dizendo que se fizesse um teste, o professor não passaria no teste.
E, Tiago, a gente, então, dentro da universidade, eu, pelo menos, eu, meus colegas de docência universitária, faz um trabalho de valorização da autoestima.
Sim.
Das pessoas que estão se formando em docência, porque, por incrível que pareça, o curso de pedagogia está com carência de inscritos para fazer o curso. Provavelmente a gente vai entrar em uma escassez de pedagogos, muito breve.
De licenciados, talvez por isso que o MEC entrou com a bolsa licenciatura.
Exatamente.
Porque, assim, ninguém vai buscar investir naquilo que a sociedade não valoriza. Né? Então, você é incrível como você não vê a valorização da educação. E a valorização da educação você não vê do próprio aluno. Você diz que o professor está doente, vai ficar sem aula, eba! Né? Então, você está pagando por aquilo, você é da rede, privada, da rede pública, você está pagando por aquilo. Né? Uma de forma direta e outra de forma indireta. E você está feliz com aquilo. Né? Então, é uma desvalorização que já começa do aluno, né? De não entender o que era educação, que não entendeu o que é aquele momento de formação.
E aí, quando a gente volta para a nuance do tema, da temática de hoje, da educação inclusiva, e aí a gente vem para Salvador, que a gente estava falando dos documentos normativos, né, das legislações, a gente vê o plano de gestão municipal para a educação inclusiva está caduco, é de 2013. De 2013 para 2025, quantos anos já passou, quantas coisas já aconteceram? A desatualização não é de interesse se reformular, se revisitar esse instrumento. E é algo que é para ontem, porque a demanda que a gente tinha, até em sala de aula, a gente tinha uma espécie de, vamos dizer assim, de barrador, de dosador, que eu até como mãe atípica, que eu também sou mãe atípica, eu acredito que pela base legal, foi o mais justo pela questão da legislação. Se tirou isso de que para cada uma criança, PCD contava como duas. Então, limitava. E por uma questão de ser inconstitucional, foi retirada. Só que esse documento não teve nenhum tipo de revisita para reformular, para reajustar, para poder, porque do outro lado do docente fica sobrecarga. E a gente está vendo colegas adoecendo. Eu não quero nenhum direito a menos para as crianças, não é isso, até porque no campo legal, quem é o vulnerável, quem tem mais vulnerabilidade é o que precisa de mais direitos para ser assistido. Mas a gente não pode negar o adoecimento da classe de docentes. Está muito grande. A gente vê professores, eu enquanto gestora, eu vejo professores dando entrada em laudos psiquiátricos mesmo para afastamento de 3 meses, de 6 meses, voltando.
E às vezes fora de sala de aula.
Então, assim, a gente precisa parar e, opa, a gente tem que revisitar alguns instrumentos aqui para melhorar o que está aí. Porque não é só o professor que vai conseguir dar conta dessa conta, não.
E não é tirar direito do aluno, porque eu penso assim, o professor que não esteja bem não vai estar dando conta daquela sala de aula. Nem do atípico, nem do típico, não vai estar dando conta de nada. Né? Primeiro, eu acho assim, o dia que o sistema de educação pensar no docente também, tudo muda. E é algo fantástico, teve uma jornada pedagógica daqui da Prefeitura de Salvador, foi um evento, inclusive, brilhante. Me lembro o ano, 2023...
Fala aí qual foi.
E veio a menina de Singapura, do MEC de Singapura.
Foi, 23.
De 23.
Foi 23.
É porque Singapura, que são dois fatos, tá? Não é nenhuma crítica, nem tinha como a Finlândia, porque a Finlândia liderava o PISA por anos, a Finlândia começa a cair e Singapura assume. Sendo que a Finlândia...
E a Singapura foi uma revolução fantástica.
Mas...
Né? Você pega o... um curto espaço de tempo, ela consegue...
Mas se você vai fazer uma reflexão também da Finlândia, eu acho bacana a queda delas. Porque eles caíram porque eles falaram, não quero mais essa questão só de conteúdo, vamos reformular. Em toda reconstrução, você tem uma queda de ajuste. E aí, o órgão da ONU, né, da saúde, né, o OMS,